Hoje é quarta-feira, 3 de abril. Acontecem guerras, diz Netanyahu sobre ataque que matou 7 funcionários de ONG que levava comida a Gaza. Comissão de Anistia concede primeira reparação coletiva e Brasil pede desculpas a indígenas Krenak por crimes na ditadura. STF forma maioria contra poder moderador das Forças Armadas. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia! Sejam todas e todos bem-vindos a mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso também está sendo transmitido nas minhas redes sociais e nas redes do Ópera. Eu sei que tem muita gente que gosta de assistir pelo Twitter, pelo Instagram. Fica sempre o convite para que vocês entrem aqui nas redes do Ópera, sigam o canal, acompanhem as notícias por aqui também, mas vejam onde vocês ficarem felizes, né, gente? Que o que interessa nessa vida é, enquanto lutamos, tentarmos ser felizes e fazer as pessoas que nós amamos felizes. Hoje é um dia especial para mim aqui no Expresso, porque temos a volta de Luiz Maurício, mas antes eu vou dar um pouquinho as notícias para esperar o Luiz Maurício com um cafezinho quente e o bate-papo com vocês também já aquecido. Ontem, aqui no Expresso, a gente falou sobre os últimos ataques de Israel em Gaza. Mas ainda ontem, aliás, ainda na segunda, um ataque do exército israelense matou 7 membros da ONG World Central Kitchen. É uma organização criada nos Estados Unidos pelo chefe espanhol José Andrés, um chefe bastante famoso aqui nos Estados Unidos e que havia levado uma carga de alimentos ao território palestino horas antes do bombardeio. Segundo a organização, entre os mortos há 3 cidadãos do Reino Unido, um da Austrália, um dos Estados Unidos, um da Polônia e um palestino. Após a repercussão das mortes, o primeiro-ministro de Israel reconheceu que o ataque partiu mesmo do exército israelense. Em suas redes sociais, Netanyahu publicou um vídeo no qual diz que isso acontece na guerra. Vamos ver o vídeo?
הרינו ביממה האחרונה היה מקרה טרגי של פגיעה לא מכוונת של כוחותינו באנשים חפים מפשע ברצועת עזה. זה קורה במלחמה, אנחנו בודקים את זה עד תום, עומדים בקשר עם הממשלות ונעשה הכל כדי שהדבר הזה לא ישנה שוב.
As Forças Armadas de Israel também emitiram uma nota na qual admitem a culpa e afirmam que o ataque foi um trágico resultado de um bombardeio israelense. Em mensagem de vídeo, o porta-voz do Exército disse ter ligado para o chefe espanhol José Andrés para expressar os mais profundos sentimentos. É curioso eles considerarem isso um ato trágico, né? Porque o Exército de Israel já matou mais de 32 mil civis palestinos. Essa organização não governamental é uma das mais atuantes em Gaza. Há 2 semanas, enviou o primeiro navio com ajuda humanitária ao território em uma parceria com a Open Arms, que é uma ONG que tem um trabalho extraordinário. Eu sugiro que vocês acompanhem o trabalho da Open Arms, uma organização catalã, né? Ela atua no Mediterrâneo, mas eu tenho a forte impressão de que a Open Arms é uma organização que tem uma atuação mais forte naquela região da Espanha. A Open Arms, ela resgata migrantes naufragados no Mediterrâneo e denuncia fortemente os pactos entre os países europeus que não aceitam que os países acolham esses migrantes, né? Ou seja, eles resgatam pessoas no mar, pessoas que estavam à deriva ou que estavam mesmo na água, e buscam que os países europeus recebam essas pessoas, denunciando a barbárie promovida por esses países que não aceitam que os migrantes das guerras apoiadas por esses países, na maior parte das vezes, cheguem em território europeu. Bom, mas a World Central Kitchen disse que vai pausar as operações de ajuda na região, o que, como nós sabemos, num certo sentido, satisfaz o governo israelense, porque há algumas semanas o governo de Netanyahu pede que as organizações parem de enviar ajuda humanitária ao povo palestino. O chefe José Andrés afirmou que a ONG perdeu diversas irmãs e irmãos em um ataque das forças de defesa de Israel. Esse caso gerou repercussão também entre os líderes e autoridades mundiais. O Reino Unido, por exemplo, convocou o embaixador israelense em Londres. Em comunicado de imprensa, o ministro britânico para o Desenvolvimento e África, Andrew Mitchell, eu acho o nome desse ministério bastante emblemático, né? Convocou o embaixador de Israel para expor a condenação inequívoca do governo ao terrível assassinato de 7 trabalhadores humanitários, incluindo 3 cidadãos britânicos. O ministro também afirmou que solicitou uma investigação rápida e transparente, compartilhada com a comunidade internacional. Em uma outra declaração, o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, publicou nas redes sociais que havia conversado com o seu homólogo, ou seja, com o ministro de Relações Exteriores de Israel, Israel Katz. Nós falamos muito de Katz aqui, porque ele é aquele que escala a beligerância contra o Brasil, mas Cameron conversou com Katz para enfatizar que as mortes eram totalmente inaceitáveis. Eu sei que a gente tem o tweet do Cameron, do David Cameron, para mostrar para a turma, né, José Igor? Cameron disse que Israel deve explicar urgentemente como isso aconteceu e fazer grandes mudanças para garantir a segurança dos trabalhadores humanitários. A França também se manifestou dizendo que nada poderia justificar as mortes, e o porta-voz da Casa Branca, vejam aquilo que eu digo para vocês sobre a política norte-americana ser muito mais para impacto doméstico do que para a política norte-americana, eu digo o ajuste fino, digamos assim, feito na política por Biden com relação ao tema de Israel, que tem diversas manifestações públicas, né, que condenam Israel, mas na hora H, vejam só, o porta-voz da Casa Branca disse ontem, em coletiva, de que é prematuro dizer que Israel atacou e matou deliberadamente trabalhadores humanitários da World Kitchen em Gaza. Então, vocês vejam que, na prática, vamos ver esse vídeo para a gente poder mostrar para a turma? Thaís e Igor.
Presumes, at this very early hour, that it was a deliberate strike, that they knew exactly what they were hitting, that they were hitting aid workers and did it on purpose, and there's no evidence of that. I would also remind you, sir, that we continue to look at incidents as they occur. The State Department has a process in place. And to date, as you and I are speaking, they have not found any incidents where the Israelis have violated international humanitarian law. And lest you think we don't take it seriously, I can assure you that we do. We look at this in real time.
They have never violated international humanitarian law ever. Obrigada. Nesse contexto, aumentam as manifestações populares contra o governo de Netanyahu em Israel. Milhares de manifestantes foram às ruas nos últimos dias, exigindo inclusive a marcação imediata de eleições antecipadas e a destituição do primeiro-ministro. Os manifestantes consideram que o governo é inimigo da democracia e tem uma coligação política que depende do apoio dos partidos ultranacionalistas. Vocês lembram, né? Isso já é algo que várias vezes a gente falou aqui. Netanyahu já vivia, no início da escalada violenta contra o povo palestino, vivia um momento muito delicado do seu governo. Ele, evidentemente, alega que a ida às urnas vai paralisar o país e as negociações para libertar os reféns. A gente vê, né, como ele tem se empenhado nessas negociações, né, com mais de 32 mil civis mortos, sendo a maior parte mulheres e crianças. O protesto de ontem contou ainda com a presença do líder da oposição e antigo primeiro-ministro, Yair Lapid. Vejam só uma coisa, o Guilherme colocou um comentário, que eu estava lendo o teu comentário, às vezes eu leio os comentários de vocês e fico pensando sobre ele o tempo inteiro enquanto eu estou dando a notícia. Eu concordo muito com esse raciocínio do Guilherme. O que a gente está vendo também é qual é o limite e quais são os critérios para que cada um, mais do que os limites, Guilherme, os limites e os critérios, né, o limite da tolerância e os critérios para que cada país considere algo genocídio. Quais os limites de tolerância dos países, das nações, com o genocídio de um povo, se esse povo não é seu aliado histórico, né? Ou se quem produz o genocídio, como no caso da relação dos Estados Unidos com Israel, se quem produz esse genocídio é um aliado prioritário, estratégico, como é a aliança entre Israel e Estados Unidos. Percebam também a repercussão, né, da morte dos corpos desses 7 militantes de uma organização não governamental. 7 corpos europeus, né? Havia um palestino e os outros os outros, as outras pessoas executadas eram europeias. Então, vejam o nível de impacto, né, dessas seis pessoas europeias, na verdade cinco, né, porque um era australiano e um era palestino, dessas cinco pessoas europeias em comparação com os 32 mil palestinos. Isso diz muito, né, diz muito sobre outros genocídios que foram promovidos historicamente, que não são falados, né? A gente vê todos o genocídio, por exemplo, em Ruanda, que é permanentemente apagado, né? Então, as barbáries, elas também chocam mais quando elas são dirigidas a determinados povos. E eu concordo com o Guilherme, nesse momento nós estamos vendo que existem aquelas nações e aqueles que calam diante do genocídio do povo palestino. Bom, o que nós vamos discutir agora sobre o Brasil tem um pouco de relação com isso. Por quê? Porque ontem a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos pediu perdão, em nome do Estado brasileiro, aos povos Guarani Kaiowá e Krenak, a esses povos indígenas brasileiros, pelos atos cometidos contra eles desde a década de 40, na Era Vargas, até o período da ditadura militar. A reparação coletiva, ela não é financeira, mas representa um reconhecimento inédito da violência que os indígenas foram submetidos. Ambos os povos foram perseguidos, assassinados e expulsos dos seus territórios por esses dois governos, nesses dois períodos. Até 2023, a Comissão de Anistia só concedia reparações individuais, inclusive as financeiras eram sempre individuais. Vale lembrar que os casos dos Guarani Kaiowá e dos Krenak já haviam sido analisados durante o governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro negou ambos os pedidos de reparação. O Ministério Público recorreu e houve uma reavaliação. Num ato simbólico, após a análise da ação dos Krenak, a presidente da comissão se ajoelhou em frente ao líder indígena e pediu perdão. Vamos ver esse vídeo muito bonito?
O Estado brasileiro, eu quero pedir perdão por todo o sofrimento que o seu povo passou. Na verdade, eu não estou pedindo perdão pelo que aconteceu durante a ditadura. Eu estou pedindo perdão pela perseguição que nos últimos 524 anos o seu povo, assim como todos os demais povos originários, sofreram por conta da invasão que os não indígenas fizeram nessa terra, que é de vocês. Então, a senhora, como liderança, como matriarca dos Krenak, por favor, leve o nosso respeito, as nossas homenagens e o nosso sincero pedido de desculpas para que isso nunca mais aconteça. Nós estamos deferindo, concordando com todos os pedidos que o seu povo fez aqui nesse julgamento, para que a terra seja demarcada, para que o povo volte a se reunir, protegendo o meio ambiente, como ancestralmente vem fazendo. Então, eu, por meio desse momento solene, declaro o povo Krenak anistiado político coletivo brasileiro. Muito obrigado.
Quando eu digo que que é um debate similar, né, aos genocídios que são percebidos ou são tolerados, a Maria disse aqui, não é uma questão de limites para considerar genocídio, é uma questão dos acordos capitalistas. Sim, Maria, exatamente isso é o que nós estamos falando, né? Que de acordo com as alianças estratégicas de interesse das nações, como é o caso de Estados Unidos e Israel, se percebe ou não se percebe o que ocorre como genocídio. Por isso que eu trouxe a questão de Ruanda, né? Por quê? Porque o apagamento do genocídio de Ruanda e a não sensibilização sobre o genocídio dos Tutsi tem relação justamente com a questão racial. E vejam, quando eu digo que tem um ponto de conexão com o que nós assistimos ontem, por quê? Porque mesmo uma parte da esquerda brasileira não debate e não conta a história sobre o que ao que foram submetidos os indígenas durante a ditadura militar. Ainda é muito centrada em apenas uma parte da barbárie, né? Se é que é possível definir, mas em apenas uma parte da barbárie, que é aquela que aconteceu, sobretudo, com os militantes da cidade, né? Mesmo aqueles da cidade que estavam em áreas rurais, como foi o caso dos militantes do Araguaia. Ontem ainda, a Comissão de Anistia decidiu reabrir a investigação sobre o que ocorreu com Rubens Paiva. Né? A gente atualiza vocês sobre isso mais adiante. Também, outro tema importante para a gente, só para atualizar, né, gente, é que nessa segunda o STF formou maioria de 6-0 contra a interpretação. Tava bom demais, né, a conjugação das palavras, né, a interpretação, agora foi maravilhoso, a interpretação de que as Forças Armadas podem exercer poder moderador. Essa é uma ação do PDT, né, que impede que o artigo, que pede, né, para impedir que o artigo 142 da Constituição seja utilizado para justificar o uso do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para interferir no funcionamento das instituições democráticas. Essa já era uma interpretação, digamos assim, corrente, uma interpretação comum, um consenso, inclusive o comandante das Forças Armadas ontem disse isso, né? Que entendia que era um reforço de uma interpretação já corrente, o ministro da Defesa também, mas essa decisão acontece num momento importante, porque nós vivemos, afinal de contas, o 8 de janeiro, né? E apesar de muitos não quererem falar sobre o que aconteceu há 60 anos no Brasil, a gente sabe que o 8 de janeiro é absolutamente relacionado com o golpe militar e com a herança, né? As marcas que o golpe e a ditadura deixaram no Brasil e no povo brasileiro. Agora, para falar sobre tudo isso comigo, eu quero chamar o pai do Francisco, o primeiro programa de Luiz Maurício, depois do nascimento de Francisco. E mais que isso, ele ainda chega trazendo um novo prêmio Açorianos, porque ontem à noite esse moço bonito, arrumado, que está sentado sobre um colchão inflável no centro de São Paulo, ganhou o prêmio Açorianos na categoria Crônicas. Parabéns, Maurício.
Obrigado, Manu. Gente, que bom revê-los. Se ouvirem algum barulho estranho, é o colchão inflável, não é nenhum tipo de movimentação intestinal. Não se preocupem, de manhã não farei isso com vocês. Fiquei muito emocionado, claro, com o prêmio, óbvio que sim, mas fiquei muito emocionado com a posição do Brasil de rever esses crimes humanitários. Realmente, tu fez uma digressão e me levou para um caminho triste, que assim, fico triste que a gente não tenha pensado os 60 anos do golpe militar da maneira como a gente pensou, ou melhor, está pensando tudo o que foi feito com os povos originários. Eu acho que é um grande avanço para o Brasil, mas como a gente avança sempre assim, meio que vai e volta, então tá, tudo bem. Mas eu fiquei muito emocionado, acho que o texto estava muito bom, eu acho que a cerimônia foi muito bonita, e eu acho que isso faz muito bem não para os Krenak, não para os povos originários, isso faz muito bem para nós. Eu acho que isso é um dever que a gente cumpre, que a gente melhora como sociedade e como parte agressor. Eu acho que é muito, muito importante isso. E depois a gente tem que começar a pensar em outras reparações, as reparações econômicas. Temos que pensar na terra. Eu acho que durante muito tempo a esquerda esqueceu a importância da terra. Agora, com a elucidação do caso da Marielle, a gente nota que terra importa, né? A gente ficou debatendo outras coisas, mas terra importa ainda. As pessoas morrem por terra. Essa questão de Israel, que a gente falou tantas vezes aqui no Expresso, perpassa isso. É terra, é terra. Eu fiquei, não fiquei chocado, porque durante a guerra a gente já viu muitas vezes esse tipo de postura. Mas é interessante isso, né? Essa autorização da guerra. Na guerra essas coisas acontecem. Não, na guerra essas coisas não acontecem. Existem regras para a guerra também. A guerra não é um grupo de pessoas que saem com pedaços de pau e pedras e atiram nos seus inimigos sem regras. Não existe. A guerra tem regras. Mesmo combater o inimigo tem regras. E eu me lembro muito bem que a gente falou muito de terrorismo. A gente falou muito de terrorismo. O Estado de Israel sempre lembrou que a questão começa com o ato de terrorismo do Hamas. Nunca neguei isso. Mas a definição de terrorismo não é essa. Não é justamente atacar pessoas inocentes com o objetivo de chamar atenção para algum tipo de causa? Isso não pode ser caracterizado como terrorismo de Estado de Israel? Matou pessoas inocentes que estavam tentando levar ajuda humanitária, e a gente nota que nessa guerra há um problema sério com a ajuda humanitária. Parece que não basta apenas guerrear contra o inimigo, é preciso humilhar o inimigo e é preciso exterminá-lo de todas as maneiras. Não é a primeira vez, A gente viu invasão em hospital, a gente viu ataque a situações em que havia distribuição de alimentos e de remédios. Então, é uma situação que já não tem mais o que dizer, a gente não tem mais como agir com diplomacia. A gente já está numa situação limite, que a única coisa que sobra é ficar, pelo menos, convicto de que, quando essas histórias passarem, quando a história contar a sua história, a gente tem que lembrar o que, que a gente fez durante esse período. E a única coisa a fazer é ficar do lado dos povos oprimidos. Neste caso, são os palestinos, mas em outros casos já foram, e no caso dos povos originários brasileiros, continuam sendo, e nós temos que continuar do lado deles, porque é o mínimo que a gente pode fazer. Especialmente para um pai de família como eu, o pai de Francisco. O Francisco vai me cobrar isso depois, vai ver esse vídeo, vai dizer, olha, você não estava vindo nessa época, pai, olha que absurdo.
Mal, sabe que eu fiquei viajando nisso, né? Dentro do nosso campo político, vamos falar sobre a gente, porque a gente fala bastante sobre os outros, né? Quantas vezes nós que somos formados, digamos assim, a gente é da mesma geração, estudou junto, né, no mesmo tempo, nos conhecemos comendo pastelina na universidade, e não sabe o que é pastelina, só lamento, né, é um problema totalmente de vocês não conhecer a pastelina porto-alegrense, mas assim, nós somos forjados sabendo o que foi a ditadura, condenando a ditadura, e reconhecendo como heróis as pessoas que enfrentaram a ditadura, né? Honrando, tentando honrar pessoas, que são pessoas que cruzavam com a gente na universidade, na militância, né? Quantas vezes nós olhamos para o Flávio Kutz, e eu olhei para o Flávio, né? E baixei a minha cabeça constrangida de não ter palavras de solidariedade para o que ele viveu, ou para que a mãe dele viveu, indo todos os dias tentando localizá-lo numa pequena prisão numa cidade no interior da Argentina. Por que, que eu estou falando isso? Porque quantas vezes nós falamos sobre o que aconteceu com os indígenas na ditadura militar? Nenhuma, mal. Né? Então, assim, esse reconhecimento, ele é um reconhecimento também da decisão de apagar determinados povos, da decisão de apagar determinadas histórias. E isso tem a ver com o que acontece hoje na Palestina. E isso tem a ver com aquela discussão lá de trás sobre o uso da expressão genocídio, né, para o que acontecia, sobre a comparação do que acontecia com os palestinos ao que aconteceu com os judeus. E o nível de visibilidade que é dado para determinados corpos que caem mortos, em detrimento da visibilidade para outros corpos que caem mortos. Eu sempre falo de Ruanda por uma razão muito a ver contigo, né? Eu sou apaixonada por uma escritora de Ruanda, que é a Scholastique Mukasongo, e a Scholastique tem um livro que eu sugiro que todos leiam, que chama-se Baratas, que era a maneira como o seu povo era chamado, e aí vocês imaginam que vocês têm vontade de fazer com baratas, né? Para entender a analogia, eu não conheço ninguém que pega barata e diga, ó, até com morcego eu já vi mal. Ah, não cuida mais, barata, nunca vi ninguém que faça isso, né? Então, assim, para mim, esse vínculo é um vínculo muito direto, sabe? Sobre o Brasil estar encontrando a sua história, as decisões, mesmo de setores progressistas, de colocar atenção a determinados atores de construção dessa história e o que a gente vive hoje, né? E a maneira como Israel reproduz essa violência, também a partir do suporte do apagamento dos corpos dos palestinos que caem. Vê, Mal, a gente está falando de uma indignação. O Reino Unido chamou o seu embaixador, né? Esse é o grau de relevância do que aconteceu. É óbvio que é muito relevante Israel ter atingido um comboio de ajuda humanitária. Mas essa ideia, né, de que são os primeiros civis a caírem é uma ideia falsa. São 32 mil civis mortos, né? Então, sim, são os primeiros 5 europeus a serem mortos, ou são dos primeiros europeus a serem mortos, né? Então, tu entende o que eu estou tentando expressar? Não existe hierarquia, evidentemente, de dor, mas existe na prática hierarquia na relevância que a gente coloca na dor que o povo Krenak sentiu durante a ditadura e determinada parte da militância. Então, a gente reproduz também esse olhar de apagamento histórico e a gente tem que atentar a isso. Era isso que eu estava tentando dizer, sabe? A forma como nós também nos somamos no apagamento.
Total, e eu cada vez mais eu percebo que é um processo lento e doloroso, para nós também da esquerda, nós meio que nós nos definimos como a reserva moral das nações todas. Então, tudo que a gente pensa é correto, tudo que a gente sente é bom e tudo que a gente propõe para o mundo não merece reparo. Aí, quando a gente se coloca, se vê nessas situações em que o nosso pensamento ainda é insuficiente para dar conta da complexidade dos conflitos, aí a gente prefere não pensar esse conflito. Nesse caso da ocupação no território que era indígena, isso é uma coisa muito interessante, porque eu participei de várias reuniões ao longo da minha vida, várias reuniões sindicais, estudantis, e havia a sensação de que os indígenas haviam sido todos extintos. Essa era a interpretação que a gente tinha. Olha o que fizemos com os povos indígenas, matamos todos. E aí, depois que a gente saía da reunião, quando acontecia no centro de Porto Alegre, a gente passava por vários indígenas pedintes ali na Rua da Praia, mas aqueles não eram os indígenas dos quais nós estávamos falando. Havia uma espécie de fascínio nosso, de fetichização, por um povo indígena que foi destruído, que foi dizimado, e por aquele povo indígena, esse sim, a gente tinha empatia. Por esse povo indígena que andava por aí, que era descendente, isso não nos pertencia. Então, essa desconexão aparece também nessa questão de Israel. A gente vê, de maneira muito triste, que a vida europeia é digna de nota, a ponto do Netanyahu fazer essa exposição, e a vida palestina não é só não digna de nota, como ela precisa ser exterminada, como essas baratas aí, ela precisa ser exterminada, ela precisa ser apagada e ela precisa ser extinta com a justificativa moral de que isso é a coisa certa a se fazer, o que eu acho particularmente mais perverso. É mais do que fazer o mal, é fazer o mal tentando dar ao mal uma interpretação de positividade, de dever moral, dever cívico.
Estava pensando, lendo o pessoal dizendo que a Escolastique vem para a Bienal do Livro da Bahia, né? Agora, quem estiver na Bahia, eu acho que ela vem para outro lugar também, porque o pessoal fica me mandando. E me lembrei, Mal, que ontem fez a passagem, se encantou, como dizem os indígenas, da maneira mais linda de todas, a Marisé Condé, outra grande autora negra de Guadalupe, que escreveu um outro livro muito bonito, que eu também sugiro que vocês leiam, que é As Bruxas, eu, Tituba, A Bruxa Negra de Salem, que é também um livro a partir de um registro histórico de uma mulher específica que viveu fragmentos de um registro histórico, né? E ela cria um romance a partir disso, falando sobre o apagamento das mulheres negras nas cruzadas aqui no sentido simbólico, né? Contra as bruxas nos Estados Unidos, né? Então também tem essa questão, né, da gente perceber a dimensão da raça em todo o de gênero, claro, isso eu já falo bastante, mas mesmo na questão de gênero, o apagamento da questão racial. Me lembrei, fiz a conexão entre as duas agora, porque me lembrei que ontem a Marisé Condé, que eu acho que é assim que se fala, tu deve falar francês, né, porque tu é um cara da literatura, eu sou só figurinha grossa.
Eu pergunto para o Juremir sempre.
Mas hoje tem aniversário Pedro Osório, a cidade que eu cresci. Né? Eu sempre me lembro 3 de abril, porque olha que criança não esquece, mal. Tinha lá o ginásio 3 de abril. Né? Aí eu sempre que chega 3 de abril, eu penso aniversário da cidade que me acolheu, que eu fui muito feliz brincando na beira do rio. Mas, enfim, fiz a relação entre essas duas, porque também... Vitor, tá completamente louca. É tu que é de vida, assim, é louca. Sou eu, né, Maurício? Fala, mal. Fala
tudo. Tati, Bernardo, manda lembranças. É interessante que, assim... Eu fiquei pensando nessa história do Nobel, assim, muito curioso. Eu sou chato com isso. O Philip Roth morreu e não ganhou o Nobel. A Marisé morreu e não ganhou o Nobel. Ela era um dos grandes nomes que nós tínhamos, ia fazer um bem danado para o Prêmio Nobel de Literatura. Ela não ganhou o Nobel e as pessoas dizem, isso é uma coisa menor. Não é menor, gente, porque a gente tem tantos prêmios Nobel que não representam o tipo de literatura que vai gerar literaturas. Essa é uma autora que pouca gente leu da maneira como deve, porque aí é culpa nossa, culpa de críticos literários. Eu acho que a gente vendeu ela do ponto de vista do quê? O que ela fala? Ela fala de escravidão, ela fala de processos de apagamento. Isso é o quê? Mas o pulo do gato aí é o como. O como. Como ela fazia isso? Ela conseguiu encontrar uma linguagem específica que mostra que No momento em que eu tomo consciência de que eu sou vítima de um processo, seja de apagamento, seja de exclusão, seja de opressão, eu faço isso pela linguagem. Mas a linguagem que me foi dada, em geral, é a linguagem do agressor que me colocou nessa condição. Então eu preciso pegar a linguagem do agressor, já que ela é minha agora, e com a linguagem do agressor, com essa gramática dele, construir a desconstrução da minha agressão. Isso é um trabalho dificílimo, pouquíssimos autores e pouquíssimas autoras conseguiram fazer. E ela conseguiu fazer. E a longevidade dela garantiu para a gente uma série de elementos biográficos que possibilitaram que a gente pensasse como que a gente pode formar autoras no futuro. E isso é uma coisa legal. Poucos autores conseguem formar autores. A gente tem autores que têm público, que têm, vendem muitos livros, ganham prêmios e tal. Mas influenciar a formação de escritoras e escritores é raríssimo. Então, ontem a gente perdeu, no nosso imaginário ocidental, a gente perdeu uma grande autora, a gente perdeu uma grande pessoa, mas, evidentemente, a gente tem que celebrar que a presença dela, essa longa presença dela na Terra, deu tantos frutos que possibilitam que a literatura sempre seja renovada a partir dos livros dela. Isso é uma coisa, acho que é a melhor coisa que pode ser dita sobre uma autora ou sobre um autor.
Ela morreu com 90 anos, eu estava falando contigo e checando a idade, porque ontem eu me lembrava, achei que era 89, 88, morreu. Foi, ela teve uma vida muito longeva, uma produção muito impactante, né, Mal? E tu traz essa coisa da premiação, o pessoal diz aqui, o Nobel não vale nada, não vale, mas vale, porque ele é o reflexo do que a sociedade reconhece como aquilo que tem valor, né? Um setor expressivo da sociedade reconhece o valor naquilo. E quando uma autora da dimensão da Marie Secondet, a gente poderia falar de outras que foram excluídas, são excluídas disso, é também a reafirmação de que aquele espaço não quer que essa literatura seja reconhecida como de valor. A gente falou um pouco sobre isso na Flip, né, Mal? Quando a Flip fez uma agenda, aqui no último ano, sobretudo, com a curadoria, inclusive, da mãe do Francisco, né? Que agora até eu estou reproduzindo esse padrão, apagamento da Fernanda Bastos de apagamento do Francisco. A gente vai ficando velho, vai reproduzindo, é piada, viu, gente? Não tô, é só uma piada, a piada. Mas veja só, quando a gente chega lá, e ver que a Flip alcança uma programação que dialoga com outras expressões, digamos assim, da literatura, o mainstream, digamos assim, eu gosto muito quando falam mainstream, né, e apagam o man e colocam o man, né, esse fluxo central que é masculino, também rejeita a nova programação da Flip, né? Então, é importante que a gente perceba isso, porque, no final das contas, isso é reflexo de todo o debate que a gente está falando sobre o apagamento de Skrenak, sobre o apagamento dos palestinos, sobre... Por quê? Porque é uma das formas de ver o que aconteceu num tempo histórico, o que é produzido, o que foi relevante naquele tempo histórico, né, Mal? Ou não é?
E é uma forma de dizer que nós estávamos errados, e isso incomoda muito, porque uma coisa é a gente fazer uma meia-culpa inconsequente, a gente dizer assim, olha, precisa de mais mulheres negras escrevendo, mais mulheres negras em postos de comando. Olha, os homens precisam sair da frente, suas mulheres devem comandar. Mas a gente vai ver a ação, é só discurso. Quando a gente vai ver na prática, a prática daqueles que estão dizendo que é necessário fazer, revela nada. Então a gente tem que começar a pensar que talvez os discursos de culpabilização, esses discursos de nós temos que fazer algo, nós temos que colocar, nós temos que isso, nós temos que aquilo. Talvez a essa altura a gente já possa dizer, agora que o Black Lives Matter arrefeceu, agora que a gente está vendo emissoras de TV propõem três apresentadoras loiras para um programa de debate, porque estaria muito politizado o programa. No momento que a gente vê isso, a gente já pode dizer então, era tudo discurso do medo, aquele discurso que a gente faz quando a gente está acuado, aquele discurso que a gente faz quando a gente sente que a situação chegou no limite. Como a gente vai no médico, no cardiologista e diz, agora não vou tomar mais Coca-Cola, agora não vou mais tomar isso, não vou comer gordura, e eles tentavam caminhar 500 quilômetros por dia. Discurso do medo quando o sujeito está emparedado. o que houve nos últimos anos no mercado editorial tem sido isso, um grande meia-culpa, um ato de confissão de pessoas do mercado editorial batendo no peito, dizendo, olha, realmente isso é absurdo, mas as estruturas continuam as mesmas, os donos das grandes editoras continuam brancos, continuam homens, o mercado se posiciona em relação a isso e, principalmente, as pessoas ainda acham que a literatura é o campo onde elas vão procurar refúgio da vida dura do cotidiano. A literatura continua sendo um ponto de escapismo. Puxa, a vida é tão difícil, eu quero ler um livro para esquecer. Quando a literatura era o contrário. A literatura pode fazer um monte de coisa, menos fazer a gente esquecer.
Nossa, fiquei até pensando, sabe, Mal, porque a gente... Sabe que eu coordeno um clube de leitura e uma das críticas que às vezes eu recebo é o livro é muito pesado. Por exemplo, o primeiro clube, primeira edição do clube, o primeiro livro foi barato, já foi para chegando, né? Foi assim, a gente vai ler. Vamos ler, vamos começar a ler e debater isso. Por quê? Porque é sobre isso, né? É não esquecer, é mediar, é óbvio, né? É inclusive ter a facilidade de olhar para a própria realidade a partir da contação de uma história que não é a tua. Então, tu vive determinados conflitos que tu consegue te colocar de fora deles, né? Mas para mediar e para olhar para a realidade a partir desses outros corpos que circulam pelas obras. Então, é muito importante isso que tu está falando e é justamente por isso que eu quero que a gente termine contigo falando. Para o pessoal ir lá na Figura de Linguagem, ó, vamos lá, @ Figura de Linguagem Editora no Instagram, e tenham acesso ao Volsef, Rio Grande do Sul, é assim que fala o nome em alemão, eu não sei falar francês, eu não sei falar alemão, é uma dificuldade, cara.
É, eu roubei o título do Thomas Enhard, então também não sei, nunca pronunciaria isso, não fiz o Goethe.
Eu fiz isso, que é o pior.
Tanana. Olha!
A vergonha da escola, ela que estudou e não conseguiu falar nada além de Ein, zwei, drei, vier, hier, min Ausland und sprechen in gut Deutsch.
Pô, mas já tá muito bom, mano, já tá muito bom.
Tá muito bom. Eu também sei o que é Wurst, que já me serve, Brot. Comidas eu não esqueci, mal. Comidas eu não esqueci. Né? Conseguindo comprar um pão, uma linguiça, um leite, um café, estamos resolvidos na vida. Mas olha só, estou dizendo para vocês irem atrás das Crônicas do Mal, que foram premiadas ontem, e também conhecer o trabalho do Maurício como cronista, que é um trabalho muito bonito, muito... né? Eu tive o último... Eu achava que o último que tu tinha lançado era Baldeação. Como é que tu lança livro demais, tu escreve demais?
É, agora vai acabar com isso. O Francisco já disse que chega dessa história.
Ué, tu e a Marcia,
chega dessa indústria cultural aí em casa.
Quando eu termino de ler o livro, que eu acho que é o último, já tem outro, cara. O cara é uma máquina de produção. Mas então procurem na Figura de Linguagem, nessa editora, que também é um respiro no meio literário, o livro que foi premiado do Maurício ontem. Mal, adorei que tu voltou. Eu estava chateada, Maurício.
Não, lindo, lindo voltar. Adoro isso aqui, adoro conversar contigo, dar uma energização no resto do dia, fazer essa participação.
O pessoal está dizendo que eu tenho que regular o café, que eu estou tomando café demais.
Não existe isso, não existe café demais, não existe café demais.
Não, né, Mal? Muito obrigada, é por isso que a gente gosta de ti, viu? Um beijo, Mal. Uma boa
tchau,
tarde.
Gente. Valeu, até mais.
Eu vou ficar com saudade do Expresso e das conversas que eu tenho com os meus amigos, como é o caso do Maurício, como é o caso da Maíra, como é o caso da Amara, da Áurea, aqui no Expresso. Vocês sabem, né, gente? Semana que vem é a última semana do nosso Expresso. Antes de acabar, estou procurando aqui, porque eu quero trazer para vocês uma notícia muito triste, né? Que é o fato de ontem... tá abrindo, tá, gente? Devagar, porque eu estou carregando. Eu esperei o programa acabar para poder trazer a notícia. Estou catando aqui, ó. Por que que o dia é triste? Porque ontem a vereadora Brisa, né? A Brisa é vereadora de Natal, né? No Rio Grande do Norte. Ontem a Brisa trouxe mais uma vez a público uma onda de ameaças, de violência sexual, de violência política de gênero, que ela, a Duda Hidalgo, a Bela Gonçalves, a Andréia de Jesus, a Beatriz Cerqueira, a Bia Caminha, a Isa Lourenço, a Cláudia Guerra e a Thalita Cadeirante sofreram. É mais uma onda de violência política de gênero, é mais uma onda de violência, de ameaça de violência sexual direcionada a mulheres parlamentares no Brasil. No final do ano passado, o instituto que eu presido, o Instituto Se Fosse Você, realizou uma pesquisa que fez que as ameaças de morte e estupro às nossas parlamentares simplesmente são ignoradas pelo poder público. E a gente pode ver isso a partir da agenda, né, dos parlamentares, das parlamentares, dos ministros, do presidente da República, né, da primeira-dama, que simplesmente não tocaram no assunto na última onda de ataques, de ameaças que nós tivemos. É preciso que o Brasil encare a questão da violência política de gênero com a seriedade que tem. São mulheres que estão no espaço público e que são ameaçadas por colocarem o corpo no espaço público para defender o desenvolvimento das suas cidades, dos seus estados e do nosso país. É muito fácil chegar na época da eleição e colocar a camiseta escrito "Mais mulheres na política". Nós queremos mais mulheres na política mesmo? Nessa política? Nessa política que submete uma jovem como a Brisa, uma jovem como a Bela ou como a Isa a ameaças permanentes de morte e estupro? É isso que nós queremos? Eu acho que não. Eu acho que nós queremos mais mulheres na política, mais mulheres numa política que permita que, né, que elas consigam exercer livremente os seus mandatos para transformar a política publicamente. É preciso que as autoridades ajam. É preciso que as autoridades investiguem. É preciso que esses casos sejam investigados com a seriedade que têm. Eles são casos articulados. São ameaças articuladas. Elas recebem juntamente, como receberam no ano passado. É preciso que seja encarado com a seriedade de quem sabe que essas ameaças podem se concretizar. E de quem entende que viver, exercer o mandato ameaçado é um atentado à democracia. Se as mulheres que ocupam os espaços públicos, que são eleitas pelo povo, com consagradoras votações, se essas mulheres exercem os seus mandatos com o medo, com a ameaça, com o bafo quente da violência no pescoço o tempo inteiro, a democracia está ameaçada. A minha solidariedade profunda a vocês, meninas, vocês sabem, né? Eu não tenho palavras para definir a dor que eu sinto por ver que a violência que eu sofro não serviu sequer para que vocês não a sofressem também. É como se, às vezes, a gente pensa para dar conforto, bom, eu vivi, outras não viverão. Eu vivi e vocês seguem vivendo e seguem fechando os olhos, como fecharam comigo, fecham os olhos para aquilo que vocês e as filhas de vocês estão enfrentando. A minha solidariedade é o meu compromisso de luta. Não é possível esse silêncio diante das permanentes ondas de ataque e ameaça que as nossas mulheres são submetidas na política. Bom, o Expresso de hoje fica aqui. Um abraço. A gente se encontra amanhã, quinta-feira, às 8 horas da manhã. Oh,